agora Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural, FIT São José, Wizard São José dos Pinhais e Savana Comunicação. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, ciclistas. Boa tarde, pedaleiros. Começa agora o Pedaleiro, um programa exclusivamente esportivo. Falaremos de ciclismo e outros esportes. Eu sou Cíntia Duarte, fui ciclista profissional, campeã paranaense brasileira e hoje eu trabalho promovendo o esporte bem praticado e seguro. Estamos aqui em Curitiba, cinza, garoando, 17 graus, agora 17 horas e 6 minutos. E hoje abordaremos um assunto um pouco polêmico, os rachões de bicicleta que ganharam aí um espaço no nosso país. Os nossos convidados especiais são Eduardo Pereira, presidente da Federação Paranaense de Ciclismo, e Marcelo Araújo, advogado, especialista em trânsito e também triatleta. Sejam bem-vindos. Vamos começar com um texto que diz: marginal sem freio, ciclistas colocam a vida em risco a 75 km por hora nas marginais de São Paulo, onde as bikes são proibidas. Eu acabei de ler o título de uma matéria do jornalista Bruno Romano, do site Wall Sports, de 2018. E ele continua: um enorme enxame de bicicletas avança em altíssima velocidade, suas rodas finas voam baixo pela pista, produzindo hipnotizante assovio em contato com o vento e o asfalto. A curiosa sinfonia se completa com o som vibrante dos dentes das suas correntes circulando em potência máxima. São duas centenas de bikes que deslizam em bloco e abrem espaço em meio aos veículos. A cena chama atenção nas vias expressas. Opa, só um minutinho. Chamam atenção nas vias expressas das marginais durante uma até então típica manhã de domingo paulistana. Do lado de dentro desse raro fenômeno, mãos suadas se apertam sobre os guidões e os corpos tensionados dos pés à cabeça duelam entre si pela vida e pelo pódio. Durante as duas horas seguintes de ação, os ciclistas da liderança, os corações pulsam velozes a 180 batidas por minuto. Para tudo acabar bem, é preciso percorrer com proeza um longo percurso de 100 quilômetros ininterruptos, conectando trechos das marginais Pinheiros e Tietê. Importante, as duas vias expressas da maior cidade do país não foram fechadas para competição. Em suas pistas é proibido o trânsito de bicicleta. Esse texto é do Bruno e foi escrito para o UOL Sports no ano de 2018. Bem, no último domingo, dia 15 de dezembro, o Rachão do Milão, como é conhecidíssimo, reuniu mais de 500 ciclistas e foram distribuídos aproximadamente 10 mil reais em premiação. E, bem, pela falta de competições pelo Brasil afora, as corridas de bicicleta, podem ser chamadas de clandestinas, elas estão aqui ganhando espaço, né? É um fato muito importante. É urgente, é sobre segurança, sobre o futuro do nosso esporte, o ciclismo de estrada. Né? Existe um nítido descontentamento, dos ciclistas de estrada. Isso é visível, isso que mostra esse rachão, né, que a gente viu aí domingo. E o intuito hoje aqui do nosso programa é fazer uma reflexão, né, gerar uma discussão saudável, para que a gente aponte, de repente, alguma solução para isso que está está acontecendo. E para que a gente gere essa reflexão, eu acho que a gente deve ouvir algumas opiniões de diferentes pessoas, diferentes perspectivas sobre esse pontual acontecimento que é o rachão do Milão, que aconteceu domingo. Eu pergunto aqui para o nosso... para o nosso entrevistado, o Marcelo Araújo, que é advogado especialista em trânsito. E primeiro eu agradeço mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu sei que é difícil, né, ter essa disponibilidade de tempo, então muito obrigada por vir aqui, né, cooperar com esse nosso tema tão polêmico. No texto que eu li acima, o jornalista diz que é proibido circular de bicicleta nas marginais de São Paulo. Isso procede?
Cíntia, quem tem que agradecer sou eu. Eu me tornei um fã, não só do programa, mas da tua divulgação, do trabalho que você faz e de você, da tua história como atleta. Então, é acima de tudo uma satisfação estar aqui colaborando, reencontrando o Eduardo, um grande amigo também. E é uma expressão que você usou aí na introdução, é clandestino. Então, essa expressão nos remete ao quê? Se a gente for ver, ó, o significado da palavra, clandestino é uma coisa feita às escondidas, clandestino é uma coisa ilícita. Então, o primeiro questionamento que eu faço, e até mesmo pela introdução que foi feita, a realização de um, eu não vou dizer um evento no sentido de evento organizado, mas de um evento marcado, agendado, com pelo menos um ano de antecedência.
Seis meses, mais precisamente, foi agendado.
Mas, assim, quando você vê aquilo que aconteceu em 2018, já projetando 19, duas centenas ou três centenas de pessoas participando de uma via pública durante o dia, movimentada. Vamos dizer, quem já vivenciou e acompanhou a questão de racha de carro. Alguém vai fazer racha de carro na Avenida Batel, por exemplo, movimentada, com todo mundo olhando? Difícil. Nós tivemos aí um episódio terrível esses dias, chocante para o Brasil inteiro, que é a Rinha dos Cães, que é clandestino, uma competição clandestina. Olha, escondida. A comparação horrível que eu estou fazendo aqui, mas escondida. Por quê? Por ser clandestina. Então, o primeiro questionamento que eu faço é essa qualificação ou rótulo, né, de clandestino, de algo que está ostensivo diante das autoridades, porque você não consegue fazer um ato, uma ação, um evento clandestino diante do público, do cidadão, de todo mundo que está olhando, se de alguma forma não está havendo uma complacência ou quase uma aceitação. Então, o primeiro questionamento que eu faço é esse. A partir daí, Cíntia, a regra do Código de Trânsito, ela passa a ficar em xeque, porque uma coisa é uma situação de normalidade. Ou seja, vias rápidas, a própria rodovia, quando não tem acostamento, nós temos aí uma proibição que para o ciclista você não tem como aplicar a multa, isso já é notório, assim como o pedestre, né? Então são regras que ficam, na verdade, apenas enfeitando a lei, mas não conseguem ser efetivamente aplicadas, e de outro lado também criaria uma restrição para o ciclista poder se movimentar, o direito de ir e vir. Mas vamos dizer o seguinte, a maneira como ela acontece, a quantidade de pessoas, o enxame de pessoas, né? Aí o coletivo usado para seres humanos, que é o que representa, como que você pode dizer que ali é proibido tentar autuar alguém, se na verdade é um conjunto de pessoas, uma manada, pode-se dizer assim, que está ocupando um espaço da via pública e convivendo, interagindo com as demais pessoas, com os demais usuários, pedestres, inclusive, aí se fala pela característica, né, da marginal, mas a gente não pode esquecer que está muito próximo da calçada também, pode haver uma queda, pode atropelar alguém, uma criança, alguma coisa assim. Então, essa questão da marginalidade, ela coloca, na verdade, a autoridade em xeque, porque se é considerado clandestino, a autoridade já teria que ter tomado uma providência, que não encontrada no Código de Trânsito a contento, outra providência de outra ordem, quiçá até o Ministério Público, por uma questão de segurança pública de maneira geral, coibir por outros motivos, né? Não pelo Código de Trânsito necessariamente. E a partir do momento que há uma demanda reprimida, um anseio, tem que se verificar por que que esse anseio não está sendo atendido. Quando você tem esse problema da racha de carro, tá bom, aí de repente você vê iniciativas, como o próprio Eduardo historicamente conhece muito bem, de você disponibilizar um autódromo, uma área particular, privada, que daí, se as pessoas querem organizar mediante o pagamento, poderiam pegar sim, e aí colocar suas próprias regras, se tem capacete, se não tem capacete, se toma algum tipo de anabólico, como a gente ouve muito falar, a lá vai participar pessoas que estão suspensas, que estão fora da competição, que tomam isso, tomam aquilo, etc. Porque daí você consegue, quem for pesquisar mais a fundo esse assunto, vai verificar que você consegue tanto assumir uma posição quanto a posição diametralmente contrária. Você consegue defender, você consegue atacar. Então vê que é um assunto dividido, mais dividido que a nossa política do país. É um partido aqui, um partido ali. Então a gente tem que identificar qual que é da onde que emana esse anseio. E qual que é a situação que, a partir do momento que você vive em sociedade, vamos dizer, desde a antiga Grécia, já havia organização de competições, porque o ser humano, naturalmente, ele compete na questão intelectual, Olimpíada de Matemática, sim, de esportes, né, de maneira geral, e fisicamente também. Só que se chegou numa situação em que, para as pessoas competirem sem agredirem a sociedade, precisa ter uma regra.
E olha só, deixa eu te ajudar aqui para a gente poder ter um maior entendimento. Eu tenho uma participação que eu vou ler, escrita, de um ciclista renomado. Ele foi campeão do ranking brasileiro em 2011 e hoje ele é treinador em São Paulo, que é o Giancarlo Coloca. Ele escreve assim: rachão do Milão, para muitos uma prova, um evento, para outros desrespeito às leis de trânsito. Chances de todos competirem sem filiação, sem regras. Sabemos que não é permitido fechar vias sem autorização da prefeitura. Porém, sabemos da burocracia, dos custos para fazer provas e eventos. Não é simples como parece. O Zanata, que é o organizador do rachão, está dando chances para muitos aparecerem. Mostrar potencial para o ciclismo no Brasil. No Brasil, não temos provas no calendário. As entidades responsáveis, como a CBC e outras, não se esforçam para realizar provas no nosso ciclismo. Um exemplo é a 9 de julho. Aqueles que se esforçam sofrem com a falta de apoio, patrocínio. E podemos afirmar das próprias entidades ligadas do esporte, do ciclismo, que não colaboram. Antes tínhamos provas com premiações. Mídia, televisão, revistas, ou seja, o ciclismo era visto, ele existia. Falando de provas, as amadoras cresceram muito, porém, são absurdamente caras de participar. Não são todos que têm condições de custear valores altos para inscrição. Fora o combustível, hospedagem. Um detalhe, apenas uma medalha para o ganhador. Graças a esse, e ele coloca entre aspas, evento, o ciclismo apareceu de novo com um simples celular, muito amor e força de vontade. Então, presidente da nossa Federação Paranaense de Ciclismo, eu vou ser bem direta, né? Você acha que o crescimento dos rachões são consequência da ausência de provas de ciclismo de estrada no país?
Bom, primeiramente quero cumprimentar você, né? Parabéns pelo programa. Dr. Marcelo Araújo, eu acho que sim, tá? Responderam diretamente, mas existem alguns problemas em relação a isto, tá? Bom, a questão é: o trânsito de hoje é muito mais complicado do que os trânsitos de 10, 20 anos atrás, e a tendência é piorar. Como que vai se trancar as rodovias, né? Você, como um motorista, de repente é parado no trânsito por uma hora e meia, duas horas, porque está passando, né, 200, 300, 400 loucos andando de bicicleta, né? Mas esse cara não tem o que fazer? Não, são ciclistas e estão competindo. Só que o entendimento do motorista é diferente do entendimento do ciclista. Contrapartida, nós temos safra, nós temos Operação Verão, nós temos um monte de empecilhos que eventualmente se torna muito mais difícil hoje você, e feriados, muito mais difícil de você interromper uma rodovia para passar e para fazer um evento de grande porte. Ou seja, não é tão fácil assim você fazer, parar uma rodovia para fazer pior ainda, né? Um evento de 80, 60, 80, 100 quilômetros. Então, quer dizer, quando a gente se fala, na verdade, da dificuldade, nós temos hoje, e vou te falar com propriedade, a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, ela, como federação, ela nos tem dado absolutamente o apoio em qualquer tipo de sentido, em segurança, em atendimento, ou seja, e até mesmo interromper e bloquear rodovias nesse sentido. A rodoviária estadual também, né? Ou seja, as autoridades de trânsito, perfeitamente, elas não dão total amparo. A questão dos eventos hoje em relação ao que está acontecendo. É evidente que nós temos alguns promotores de evento que queiram fazer evento, mas quando faz, da premiação, não tem participante. Ou seja, não tem notoriedade, aquele evento não é tão glamouroso quanto um rachão do Milão, que é em São Paulo, que vem a mídia, que é divulgado através de uma mídia, etc e tal. Mas aquele promotor que está tentando crescer e não consegue. E aí vem a questão, né? Vale a pena eu repetir o evento? Vale a pena eu ficar bancando quanto tempo? Um promotor pensa assim. Então, quer dizer, ele fica tirando, já não tem patrocínio, e tirar dinheiro do bolso é complicado. O que precisa ser feito é uma adesão maior dos atletas. Por que que, o que que um atleta que sai de Curitiba para ir para São Paulo com um custo altíssimo? Ou seja, você sai daqui, tem combustível, tem viagem, tem alimentação, tem hospedagem, você gasta 2.000 para ganhar 1.000. Ah, então, peraí, o problema não é o dinheiro.
Peraí, que eu vou te ajudar, que eu fiz uma enquete e eu já vou te responder depois do nosso break aqui. Eu já te respondo, que eu tenho essa resposta para você. Só um minutinho. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.